Nosso contato no Diário do Transporte é com a diretora executiva da Fresp, a Fresp que está à frente, junto com a Antur, desse encontro de empresas de fretamento, Regina Rocha de Souza Pinto, que vai conversar com a gente sobre algumas demandas, algumas questões que poderiam fazer com que o turismo, o fretamento contínuo, atendessem até melhor a população. Primeira questão é da acessibilidade. A partir do dia 1º de julho de 2018, se não houver nenhum outro entrave, todos os ônibus vão ter de sair de fábrica com as plataformas elevatórias no lugar aí das cadeiras de transbordo. Regina, a gente sabe que o setor de fretamento tem uma postura em relação a isso e já começo com a seguinte pergunta. O setor de fretamento é contra a acessibilidade nos ônibus?
Absolutamente. Nós não somos contra, Adam. Nós queremos apenas que ela seja adequada à nossa demanda. O setor de fretamento tem uma demanda muito pequena para um transporte acessível de cadeirante. Então, nós entendemos que determinar que 100% da frota seja acessível é um desperdício, né, de recursos, de tempo e tudo mais. Até porque pequena demanda que nós temos para o fretamento contínuo, normalmente os contratantes preferem que ela seja atendida com veículos menores, como um automóvel acessível ou mesmo uma van acessível. O ônibus e o micro-ônibus, por serem veículos maiores, eles demandam muito espaço do viário e o embarque de um cadeirante é um embarque mais demorado e isso acarreta uma série de impactos no trânsito da cidade. E, às vezes, a sociedade não compreende isso e é hostilizado não só o motorista, como também o próprio cadeirante. Então, essa situação ela não é benéfica para ninguém. Nós queremos atender a demanda, mas de uma forma mais versátil, mais inteligente, tanto para a pessoa que é cadeirante, quanto para a sociedade, para o cliente que contrata o veículo para aquele funcionário e tudo mais.
Então, quer dizer, o fretamento, ele conhece já a sua demanda, né? O que a gente estava comentando, por exemplo, com os empresários do Paraná, diferentemente do passageiro urbano, o ônibus está passando lá, não sabe quem vai pegar aquele ônibus. O fretamento já sabe o seu cliente. Nesse caso, então, uma das alternativas seria o quê? É ter percentuais de frota ao invés de frota inteira?
Sim, nós poderíamos trabalhar com percentuais. Isso já foi até estabelecido na própria Lei Brasileira de Inclusão. A questão, de, por exemplo, percentual na construção civil, até das moradias populares. O governo tem um percentual de moradias que ele tem que fazer acessível. As locadoras também estão trabalhando com percentual. O governo já abriu esse precedente para elas. E o nosso setor, como você bem disse, nós temos conhecimento prévio da nossa demanda. Ninguém estende a mão na beira da calçada e o nosso ônibus para. Não, a gente sabe que vai ter aquele passageiro e qual a condição dele com antecedência. Então, a gente tem condições de trabalhar uma logística melhor com uma parte da frota para atender. E acho que assim, como nós temos muito pouca demanda, hoje as poucas empresas que já têm veículos plenamente acessíveis, elas já estão dando conta do recado e ainda estão reclamando que a frota é ociosa, que eles fazem um investimento e, às vezes, num período de um ano, utiliza uma vez. Então, a gente tem absoluta convicção que essa questão de ter a obrigatoriedade é importante, mas não em 100% da frota.
E como que as autoridades têm recebido essa demanda?
Olha, eles entendem que sim, que fretamento é um caso à parte e que essa questão de não ser um transporte público requer um pensamento diferenciado para o serviço de fretamento. Então, nós temos visto essa compreensão tanto das autoridades quanto das associações, né, das secretarias de direitos das pessoas com deficiência.
E, Regina, além dessa questão, a gente conversa com empresários, a gente vê a dinâmica do mercado, a questão da burocracia. A burocracia hoje ela é um empecilho para se fazer bons negócios e atender mais adequadamente uma demanda?
A burocracia é um entrave, principalmente na vida do nosso turismo rodoviário. Nós estamos aqui no estado de São Paulo, o estado que tem a melhor malha rodoviária do país, nós temos a melhor frota, uma frota nova, moderna, adequada para o turismo, e temos muitas dificuldades de realizar o turismo. Especialmente pela falta do uso da tecnologia nesse setor. Então, por exemplo, as prefeituras, elas querem ter um controle sobre os veículos que vão entrar no município. Isso nós aceitamos, é natural, é até bom para planejamento do município, para planejamento turístico, para política pública de turismo. Esses dados são importantes e são bons. Só que tudo é feito ainda na época do fax, do protocolo de tantos dias úteis, então isso não foi aprimorado. Então, a partir do momento que tem-se essa dificuldade de obter uma autorização para um veículo ingressar, por exemplo, numa cidade como essa que nós estamos de Guarujá, ele acaba sendo um destino menosprezado. As pessoas, as empresas, as agências de turismo não querem vender aquele destino por conta dessa dificuldade. Isso é um grande entrave no turismo rodoviário.
E para a gente terminar nossa conversa, Regina, em relação à mobilidade, qual a principal ou as principais contribuições que o fretamento pode dar à mobilidade urbana? Que a gente sabe que a saída é o transporte coletivo. Quando se fala em transporte coletivo, obviamente se pensa no metrô, transporte de massa, no ônibus urbano, que tem que ter toda a prioridade nos investimentos, no espaço público. Agora, pouco se pensa no fretamento. Por quê? Os poderes públicos, de uma maneira geral, ainda não enxergam o fretamento como uma parte da solução da mobilidade?
Eles têm dificuldade de enxergar dessa forma porque é um serviço privado. Eles entendem que eles têm que cuidar do público e que o público é o mais importante, sim, ele é o mais importante, mas isso não impede que eles incluam o transporte privado, que é o caso do fretamento, nessa equação de solução para a mobilidade. O fretamento pode contribuir muito a partir do momento que o usuário do veículo próprio, do automóvel, da moto, tem pleno interesse em migrar para um veículo coletivo que tem o mesmo padrão de conforto e de rapidez, de segurança, de pontualidade que ele tem no automóvel dele. E isso o fretamento pode promover. Então o que falta é só realmente o poder público enxergar o fretamento, apesar de privado, como uma parte dessa solução de mobilidade.
Perfeito, Regina. A gente agradece bastante sua participação aqui no Diário do Transporte.